Senhoras e senhores deputados, vamos passar então agora à segunda parte da nossa reunião. Agradecia que se sentassem ou que criassem condições para recomeçarmos a reunião. Vamos começar pelo primeiro ponto, a aprovação das atas números 15, 16, 17 e 18. Acumulámos algumas atas devido a estes períodos de orçamento de Estado. Algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão sobre as atas 15, 16, 17 e 18? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, se fosse possível, nós gostaríamos aqui de uma pequeninha alteração, mas que faz. É uma pequena alteração, mas que, do nosso ponto de vista, era necessária. Página 5. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Está-se a referir à primeira.
Ata número 15, exatamente. Okay. Ata número 15. Página número 5. Intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Portanto, antepenúltimo parágrafo. Onde diz que a Sra. Deputada Emília Cerqueira, PST, pediu a palavra para acrescentar que o PST nunca defendeu o recurso exclusivo à ventilação mecânica, mas tinha sua preferência por tal opção. Na verdade, o que ela disse, enfim, nós não queremos dizer que isto tivesse sido mal compreendido, mas pedíamos se podia ficar nesse sentido. A Sra. Deputada pediu a palavra para acrescentar que o PST nunca defendeu o recurso exclusivo à ventilação mecânica, mas tinha sua preferência pela ventilação natural. Continuava o texto, porque fica mais explícito, de facto, foi esta...
Preferência pela ventilação natural.
Ventilação natural, porque foi esta o sentido da sua intervenção.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Mais alguma questão a colocar sobre as atas? Se não houvesse, e se os senhores deputados não vissem inconveniente, votaríamos em conjunto as atas número 15, 16, 17 e 18. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora ao segundo ponto, que é a admissibilidade de uma petição, a petição número 71 desta legislatura, desta sessão, referente ao pedido de abertura da reanálise pela restituição do Estatuto de Freguesia. Esta petição terá como relator um dos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que agradecia que fosse indicado logo possível.
Sr. Presidente, se fosse possível, nós indicaríamos. Até ao final do dia 2, indicaríamos aos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PC vão indicar hoje ainda o relator para a petição número 71. Há alguma questão a colocar sobre este ponto, sobre esta petição? Passaríamos então ao terceiro ponto. Iniciativas legislativas. Temos... dois pareceres, um primeiro sobre o projeto de lei 114 do PSD, alteração da denominação da União das Freguesias de Santarém para a União de Freguesias da Cidade de Santarém. O relator é o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista, que agradecia que apresentasse o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais quero referir que a designação do parecer na folha de rosto não está completa, não é? Onde se diz União de Freguesias de Santarém, devia dizer-se União de Freguesias de Santarém Marvila, Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém São Salvador e Santarém São Nicolau. Dito isto, e sem outras considerações e de forma muito resumida, queria dizer que a presente iniciativa subscrita por 13 senhoras e senhores deputados do PSD deu entrada no passado dia 27 de janeiro, tendo sido admitida e baixada esta comissão no dia 28 de janeiro, para efeitos da elaboração e aprovação do respectivo parecer. O presente projeto de lei visa, objetivamente, a alteração da denominação, como disse há pouco, da União das Freguesias Santarém-Marvila, Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém-São Salvador e Santarém-São Nicolau, no município de Santarém, para a União de Freguesias da cidade de Santarém. Em conclusão, portanto, esta iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e assim este projeto de lei permite desencadear todos os procedimentos legais para se iniciar o processo, cabendo agora à Comissão requerer os parceiros, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal de Santarém, enfim, para que possa ter o seu seguimento. Portanto, de forma muito resumida, Sr. Presidente, era este parecer. Se houver alguma dúvida, obviamente estou a dispor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. José Manuel Carpinteiro, queria agradecer também o seu empenho na elaboração deste relatório. Algum dos senhores deputados? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para saudar o deputado relator pelo parecer que é objetivo, sintético e que, portanto, corresponde naturalmente àquilo que era o objeto do projeto de lei em apreço. Eu aproveitaria esta intervenção para, no seguimento das palavras do Sr. Deputado relator, quando afirma que compete agora à Comissão colher os pareceres. Eu agora aproveito para perguntar, não para questionar o seu deputado, naturalmente, mas questionar a própria Comissão, que eu julgo que se ele já foi ou não colhido esses pareceres, ou se de uma forma oficiosa, ou oficial se quisermos, mas preventivamente, ou só agora é que vão ser colhidos os pareceres, porque faz toda a diferença se for a vontade do PSC o seu agendamento para... plenário. É porque se eles não foram colhidos, o PSD não pode, não deve, naturalmente, solicitar o seu agendamento em conferência de líderes, porque eles não foram pedidos. Se já foram pedidos já foi cumprido o prazo, embora não exista um prazo legal, mas já foi dado um prazo suficientemente lato e alargado para o efeito, para nós sabermos. O que eu pedia, portanto, com esta minha intervenção, Sr. Presidente, era de facto esse esclarecimento, se esses pareceres já foram ou não pedidos e qual a data em que eles foram, os mesmos foram solicitados.
Sr. Deputado, eu presumo que ainda não tenham sido pedidos. E, portanto, serão solicitados brevemente. Sr. Deputado, não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre o relatório. Não havendo, Sr. Deputado Carpinteiro também não quer acrescentar mais nada. Passávamos então à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então agora ao parecer sobre o projeto de lei número 119, exatamente, do PAN, que procede à alteração do regime de permanência dos membros das juntas de freguesia. O relator é o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Queria também agradecer o empenho da elaboração deste relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, este parecer tem por base o projeto de lei número 119/13, primeira, que procede à alteração do regime de permanência dos membros das juntas de freguesia. Dado considerar que, por diversos motivos, o quadro de responsabilidades dos eleitos se tornou igualmente obsoleto. Considero que as autarquias locais necessitam ter um reforço da sua capacidade de autonomia financeira e administrativa em benefício das populações. Vou ser muito breve, concretamente sobre as conclusões. Portanto, foi apresentado, primeiro ponto, pelo Sr. Deputado do PAN. Esta proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais e foi assim entregue a esta Comissão. Este projeto de lei, portanto, num ponto e no ponto 3, não cumpre o disposto número 2 do artigo 167 da Constituição, número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, que determina que deputados, grupos parlamentares e Assembleias Legislativas das regiões autónomas e dos grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico aumento de despesa. No entanto, como é hábito, esta norma pode ser mitigada, pode ser, portanto, alterada, tendo em conta que este incumprimento pode ser sanado, como disse, em sede de especialidade, caso a iniciativa seja aprovada na generalidade através da apresentação e aprovação de uma proposta de alteração. No ponto 4, portanto, a Comissão entende que este parecer, portanto, esta proposta reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais. Portanto, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Alguns dos senhores deputados quer pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Sr. Presidente, também de igual forma saudar o Sr. Deputado Relator pelo parecer que nos apresenta e também pela sua objetividade, dar conta de duas pequenas correções que julgo que seriam importantes logo na página 3, apenas para tornar isto mais perfeito, naturalmente não é importante, mas na página 3, onde diz o referido projeto, página 3, terceiro parágrafo, o referido projeto de lei foi admitido em 2 de fevereiro de 2013, é 2016, não é? Uma pequena correção, e já agora, e também na página 4, no antepenúltimo parágrafo, onde diz relativamente à remuneração, é relativamente à remuneração, não é? Também aqui um pequeno erro. Bom, quanto ao demais, naturalmente este projeto de lei estará ultrapassado por força da aprovação da mesma norma no Orçamento de Estado, aliás, proveniente também exatamente do mesmo partido político. No entanto, sem embargo, e por efeitos de cumprimento do processo legislativo, nós iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelas suas correções. Mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Então, passávamos à votação. Os Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Vamos passar à distribuição do diploma número 17, que vem da Região Autónoma da Madeira. Terceira alteração à Lei número 54/2005, de 15 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação número 4/2006, de 16 de janeiro, e alterada pelas Leis números 78/2013, de 21 de novembro, e 34/2014, de 19 de junho, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Portanto, este diploma é proveniente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. E, de acordo com as nossas grelhas, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, agradecia que, logo possível, nos fosse indicado o Sr. Deputado que terá esta missão.
Posso indicar já, é o deputado Luís Vilhena. Vilhena.
Muito bem. Então ficará o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, relator deste diploma. Não havendo mais nenhuma questão a colocar, passávamos então aos projetos de resolução. Em primeiro lugar, o projeto de resolução número 155 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a reintrodução da proibição da caça na Reserva Natural da Serra da Malcata. Este projeto de resolução vai ser apreciado em conexão com a 7ª Comissão, portanto, Agricultura e Mar. Portanto, é preciso saber, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se pretende que o projeto de resolução seja debatido nesta comissão ou se pretende que ele seja debatido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como há aqui um requerimento do Sr. Deputado do PAN, que requer a vinda do Sr. Ministro, nós pensamos que deveria ser agendado para depois da vinda do Sr. Ministro. Provavelmente entendemos que poderá ser em comissão.
Muito bem, então fica, por enquanto, fica a aguardar na comissão.
Exatamente. Obrigado.
Muito obrigado. Projeto de resolução número 164, apresentado pelo PAN, recomenda ao Governo que proíba a caça na Reserva Natural da Serra da Malcata, também em conexão com a 7ª Comissão. O Sr. Deputado do PAN teve que se ausentar por razões de representação oficial, portanto ele pronunciar-se-á sobre esta matéria em próxima reunião. Projeto de resolução número 165 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a conclusão das medidas mitigadoras relativas às descargas de coque de petróleo no Porto Aveiro. Colocava ao Sr. Deputado João Vasconcelos a mesma pergunta.
Muito
se
obrigado.
Pretende que...
Em comissão também. Obrigado.
Portanto, será debatido em comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora às redações finais do projeto de resolução número 152 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo um conjunto de ações em torno da requalificação e valorização da Ria Formosa. Portanto, este texto foi distribuído a todos os senhores deputados. Tem pequenas correções. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, em relação a este texto não tenho qualquer problema. Queria só lembrar à Comissão que deu entrada uma petição sobre esta matéria. Não sei se ela já baixou aqui à comissão. É a petição 23/13.
Mas ainda não...
E espero que baixe aqui, não é? O que é que se passa? Porque ela já entrou há algum tempo.
Vamos ver, Sra. Deputada. Muito obrigado pelo seu alerta. Passamos então agora ao projeto de resolução 30. Muito bem. Portanto, nós temos uma proposta de conjugação dos vários projetos de resolução. Portanto, é relativo aos problemas ambientais em São Pedro da Cova. Portanto, foram apresentados projetos de resolução do PCP, do PSD, do PS, do CDS-PP, do Bloco e do PEV. E, portanto, houve um trabalho no sentido de se fundirem todos os projetos. Muito bem. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP ia solicitar que esta questão fosse debatida numa próxima reunião. Obrigada.
Com certeza. Muito bem. Se não houvesse inconveniente, então, veríamos a redação final na próxima reunião da Comissão, até acho que é conveniente, depois deste período de Orçamento de Estado, temos calma para apreciar tudo isto. Eu retomava só, portanto, tendo em conta o adiamento da discussão sobre este projeto de resolução, retomava apenas o anterior, o 152, sobre a Rio Formosa. Penso que não há questão nenhuma sobre o texto final. E, portanto, podemos aprovar este texto final, que também são pequenas alterações. De qualquer modo, formalmente eu colocaria à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, portanto, é aprovado por unanimidade o texto final do projeto de resolução do Partido Socialista, o número 152, sobre a requalificação e valorização da Ria Formosa. Finalmente, o quarto ponto, pelas razões que já indiquei, o senhor deputado André Silva do PAN teve que se ausentar, por questões de representação institucional, e solicitou-nos que este requerimento fosse analisado em próxima reunião da Comissão. Se os senhores deputados, já que ele não está cá, não pode intervir, não pode apresentar, eu julgo que é razoável fazê-lo e, portanto, se não visse inconveniente, passaríamos a discussão sobre este requerimento para a próxima reunião. Vou passar então para outros assuntos. Em primeiro lugar, relembrar que amanhã às 14 horas, realiza-se a audição do Sr. Presidente do IRU a propósito do arrendamento apoiado do processo que está em curso. Às 14 horas, portanto, esta audição vai ser conduzida pelo Grupo de Trabalho de Habitação e pela sua coordenadora, a Sra. Deputada Helena Roseta, e, portanto, era relembrar isto. Os senhores deputados que quiserem participar, mesmo não fazendo parte do Grupo de Trabalho, obviamente poderão participar. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, tem a ver com o Grupo de Trabalho. Duas questões. Em primeiro lugar, nós vamos precisar de mais tempo e, portanto, terá que ser dada a informação ao Sr. Presidente e, provavelmente, à Conferência de Representantes ou à Mesa da Assembleia, porque estava previsto fazermos a apreciação das iniciativas todas da renda apoiada que estiveram em discussão no plenário até ao dia 5 de abril, em sede de comissão. Como houve uma resolução da Conferência de Líderes que não poderíamos reunir durante a discussão do orçamento, nós prejudicámos duas ou três sessões e, portanto, estamos com atraso de duas ou três semanas. Eu ainda vou acertar com o Grupo de Trabalho quanto tempo mais precisamos, mas queria desde já dar notícia disto. Em segundo lugar, dar notícia também que o Partido Comunista Português apresentou um documento de substituição do texto do projeto de lei 108/13. Sobre a renda apoiada, havia duas iniciativas do PCP, o 109/13, que muda o regime de arrendamento, e o 108/13, que era a suspensão do regime até que ele pudesse ser mudado. O PCP apresenta um novo documento em que pede não a suspensão de todo o regime, mas só de alguns artigos do regime, e pede urgência para a apreciação desta matéria. Como isto não veio aqui à Comissão, eu trago aqui o problema para receber uma orientação da Comissão. Do nosso ponto de vista é vantajoso ver tudo em sede de grupo de trabalho, mas sobre este novo documento do PCP penso que a Comissão nem sequer tinha conhecimento dele e, portanto, estava a perguntar qual é o procedimento, como é que devemos fazer. Lembrar que o 108, este preciso documento baixou à comissão para aparecer, mas nunca chegou a ir a plenário. Portanto, nós estamos aqui com documentos que já foram ao plenário sem votação, documentos que não foram ao plenário também não têm votação, que já têm relator indicado, e estamos todos a discutir a mesma coisa. Portanto, eu gostaria, pode não ser hoje, mas gostaria que a Comissão nos desse uma orientação para não estarmos em linhas paralelas a discutir documentos que dizem, que versam sobre o mesmo assunto, e, portanto, pedia uma orientação à Comissão para nos dizer se quer que o Grupo de Trabalho analise tudo em conjunto e faça depois uma apreciação conjunta, ou como é que pretende fazer para não criarmos aqui uma situação que depois pode criar desconformidades. Finalmente, chamar a atenção, Sr. Presidente, eu mandei-lhe um mail a chamar a atenção para isto. Continuamos a ter matéria que dá entrada na Assembleia da República e que é enviada para outras comissões sem conhecimento a esta e que deviam vir aqui. Concretamente, a petição 69/13 sobre empréstimos bancários para habitação baixou por indicação da mesa à COFMA, portanto à Comissão de Orçamento, que já lá tem as iniciativas sobre esta matéria, mas, na minha opinião, devia ser acompanhado pela 11ª Comissão, porque empréstimos sobre habitação só são discutidos na Assembleia da República porque têm a ver com a habitação, porque senão eram empréstimos como outros quaisquer e não nem sequer vinham cá. E, portanto, tem que haver aqui uma melhor articulação com esta comissão. É a petição 69/13. Portanto, que eu queria pedir ao Sr. Presidente, é sem sede de conferência de presidentes de comissão, ou seja, qual for a sede adequada, verificava isto para que a mesa da Assembleia realmente encaminhasse para cá, mesmo em colaboração com outras comissões, as matérias que nos dizem respeito. E fico aguardando que o Sr. Presidente ou a mesa me digam o que é que devemos fazer em relação ao projeto de lei 108 e ao seu documento de substituição.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dar aqui uma nota relativamente a esta situação concreta, de facto, para ajudar um pouco a esclarecer a perspectiva que o PCP tinha em relação a isto. É que, de facto, esta proposta que se fez da alteração tem a ver com questões muito concretas que estão agora a ser sentidas. Portanto, era no sentido de se dar um sinal imediato aos moradores para se poder parar uma situação injusta, porque há aumentos previstos já para o mês de março e há, inclusivamente, moradores que já estão a ser notificados para o processo de despejo. O que o PCP pretende não é, naturalmente, inserir aqui mais um elemento de confusão no processo de discussão da especialidade, pelo contrário, a ideia é que o processo continua o seu trabalho, mas efetivamente podermos, com esta versão que ao fim e ao cabo acaba por simplificar o texto inicial, que se começasse os trabalhos pela sua apreciação, no sentido de se poder então dar este sinal, ficando então suspensos apenas os artigos correspondentes ao despejo e ao cálculo da renda, por forma a dar resposta a estes problemas que são imediatos e urgentes e que, portanto, podíamos aqui contribuir positivamente para que houvesse situações, nomeadamente de perda de habitação, que pudessem ser evitadas se conseguíssemos dar um bom andamento depois também ao trabalho. E, portanto, era só dar este esclarecimento no sentido daquilo que nós pretendemos fazer relativamente a esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre esta questão, dizer que está previsto regimentalmente a possibilidade de apresentação de propostas de alteração. No nosso ponto de vista, estas propostas devem vir à Comissão previamente e, no caso de serem aprovadas, voltarão ao Grupo de Trabalho e integradas no processo de debate no Grupo de Trabalho. Este era o procedimento que nos parece mais adequado. Nesse caso, ia ser concretizado na próxima reunião da Comissão, será integrada na ordem de trabalhos a proposta do Grupo Parlamentar do PCP. Estamos de acordo? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, a nossa discussão, ou a discussão que eu pretendo fazer, é uma questão meramente procedimental, portanto não tem a ver com a substância, mas tem a ver com os procedimentos. Sinceramente, ainda não percebi se nós estamos a falar de uma proposta de substituição, um texto de substituição, ou de uma proposta de alteração. A deputada Ivana Roseta usou a expressão texto de substituição, porque os procedimentos poderão eventualmente, e não estou a afirmar, mas poderão eventualmente ser diferentes num texto de substituição de um texto, uma proposta de alteração. Porque eu verdadeiramente ainda não percebi bem do que é que estamos a falar. Se é uma proposta de alteração, é uma coisa. Se é o texto de substituição, é outra coisa. O que nós estamos verdadeiramente aqui a falar é que entrou um projeto de lei que desceu, corrijam-me se estiver errado, desceu à comissão sem votação. Desceram todos sem votação. A requerimento do seu autor, de todos, neste caso, autores, por um processo de especialidade. A meio deste processo de especialidade, que ainda não terminou pelos motivos que a Sra. Deputada Helena Rosa teve o cuidado de já invocar, é expurgada uma outra proposta de alteração que mantém que, supostamente, para levar a plenário para a votação, quando o texto original nem sequer foi votado no plenário, nem em comissão, nem em lado nenhum. E, portanto, é que é expurgada, é que vão passar a existir duas propostas ao mesmo tempo. Uma que fica na comissão com alguns artigos e um texto de alteração, que não é de, ou de substituição, que subiria a plenário sem nunca lá ter entrado. Ao fim e ao cabo, há aqui, com um projeto de lei, parte-se através de uma suposta proposta de alteração, cria-se um outro projeto de lei, eu repito e eu insisto nisto, estou a assistir às questões procedimentais, para ser levado a plenário, para votação onde ele nunca entrou. Ora, nós sabemos que os processos de especialidade terminam da seguinte forma: quando a comissão, o grupo de trabalho e a comissão decidir, são levados a plenário e aí são discutidos, ou melhor dizendo, são votados. Há uma votação final, isto é, há uma votação ao mesmo tempo na generalidade, na especialidade e votação final global. Mas eu insisto que os projetos de lei, para ser votados sem discussão, também por outro lado, pressupõe que eles tenham entrado normalmente através da mesa e haja depois o assentimento de todos os partidos para que eles possam ser votados em votação, na votação, na generalidade, na especialidade e votação final global, com o consentimento de todos os partidos. Mas o que estamos aqui a falar é de um projeto de lei que não entrou. Claramente que não entrou. E estamos aqui a expurgar, diríamos assim, estamos então a fazer um processo especial, nós vamos aceitar que há aqui um processo de especialidade parcial. Mas não há processos de especialidade parciais no nosso regimento. Sr. Presidente, eu tenho sérias dificuldades, não estou a dizer que a proposta do Sr. Presidente não faça sentido, percebo o alcance e a preocupação, enfim, subjacente na proposta, mas a verdade é que eu tenho dificuldades, nós temos sinceramente muitas dificuldades em perceber o seu enquadramento regimental. Portanto, não encontramos cabimento para isso, atendendo a todo o processo que eu aqui tive a oportunidade de explicar, a não ser que a minha explicação, isto é, alguns dos factos que eu tenho invocado não correspondam à verdade, e aí terei que mudar ou poderei ser obrigado a mudar de opinião. Portanto, nós não vemos, Sr. Presidente, enquadramento regimental por uma votação desse tipo, do nosso ponto de vista, mas aceitamos, enfim, que estejamos enganados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, a minha dificuldade principal, ainda é mais simples, é que este documento que o Partido Comunista apresentou chama-se Suspenda a aplicação do regime de arrendamento apoiado, mas não se chama nem projeto de lei, nem proposta de substituição. Eu não sei o que isto é. Eu precisava que o proponente tipificasse o que é este documento. Se é uma proposta de alteração para ser discutida em sede do grupo de trabalho juntamente com as outras todas, se é um texto de substituição da sua anterior iniciativa, se é uma nova iniciativa, não está intitulado e, portanto, eu tenho grandes dificuldades e tive grandes dificuldades no grupo de trabalho em darem, compreendendo a urgência do assunto, e eu própria sou solidária disso, mas tive dificuldades em enquadrar e precisávamos deste esclarecimento.
Vamos lá ver. É evidente que nós podemos complexificar o debate e o procedimento. De qualquer modo, eu acho que nós teríamos toda a vantagem em procurar que se clarificasse e que se simplificasse o nosso procedimento relativamente a isto. Eu julgo que, a não ser que o proponente considere de outra forma, que teríamos que considerar uma proposta de alteração. E sendo uma proposta de alteração, portanto, ela é votada e é integrada no debate em sede de comissão, do grupo de trabalho. Não. Eu acho que uma proposta de alteração não é votada em plenário.
Mas era o que queriam. Mas não é isso o objetivo, Sr.
Presidente. Eu peço desculpa. Vamos lá ver. Mas o proponente certamente esclarecerá isso. Eu gostava de pedir a atenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, que teve que sair há pouco. É evidente que nós podemos complexificar isto e é uma discussão regimental que não saímos daqui hoje. E, portanto, o que eu sugeria era que procurássemos agilizar o procedimento no sentido de que o objetivo que me parece estar subjacente à proposta do PCP possa ser concretizado sem pôr em causa normas regimentais. E, portanto, nessa perspectiva, A sugestão que eu fazia era que fosse considerada uma proposta de alteração. Sendo uma proposta de alteração, é votada em comissão, desce ao grupo de trabalho, é integrada nos trabalhos do grupo de trabalho, passa o plenasmo, e, portanto, e depois decorrerá todo o processo normal que está previsto e está calendarizado pela coordenadora do grupo de trabalho. Eu acho que era a melhor forma de poder integrar a proposta sem pôr em causa normas regimentais. Eu não sei se é esse o objetivo ou não, mas eu não estou a ver como fazê-lo subir ao plenário diretamente, a não ser que me expliquem melhor, mas não estou a ver como é que é possível. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Sr. Presidente, eu não apanhei toda a discussão, minha camarada pôs-me a par, qualquer das formas. Creio que era importante que ficasse esclarecido esta proposta por parte do PCP. E se calhar começando então pelo início, para que todos possamos perceber e para não haver mais confusões sobre uma questão que eu acho que não tem confusão nenhuma, faz parte do trabalho de especialidade normal na Assembleia da República. No âmbito da discussão sobre a renda apoiada, o PCP apresentou um projeto, que aliás foi agendado para discussão em plenário, que propunha a suspensão da aplicação do regime da renda apoiada. O projeto do PCP foi agendado em plenário e baixou à comissão sem votação, tal qual os restantes projetos que foram agendados conjuntamente nessa mesma reunião. Em sede de comissão, decidiu-se, também sem a nossa oposição, naturalmente, com a criação do grupo de trabalho e que estes projetos seriam analisados em sede de grupo de trabalho. Foi proposta uma metodologia de trabalho na última reunião, a qual se deu andamento. O que o PCP vem propor é, neste projeto, porque tem um âmbito diferente dos projetos que estão em análise da alteração do regime da renda apoiada, porque, Sr. Presidente, o que nós propomos, esta proposta que fazemos, é uma alteração ao projeto do PCP que baixou à Comissão. E o que nós propomos é que, atendendo à situação em que os moradores se encontram, nós queremos que o projeto, ou dizendo de outra forma, nós queremos, e estamos empenhados também nisso, que se avance com o trabalho no que diz respeito à alteração à lei da renda apoiada. Com esta iniciativa, o que nós pretendemos é, enquanto este trabalho não está concluído, e da nossa parte nós pretendemos que ele seja, obviamente, concluído, tendo em conta um trabalho rigoroso, obviamente de análise aprofundada e tal, mas que seja um trabalho que seja concluído com eficácia e dentro dos tempos que também estão previstos, o que nós propomos é o seguinte: uma alteração ao nosso próprio projeto, em que suspenda somente alguns artigos. E esses artigos são os que estão relacionados com o despejo, nomeadamente o despejo por motivo de não pagamento de renda, e rendas essas que foram atualizadas e há pessoas que estão já a receber notificações, e os artigos relacionados com o cálculo do valor da renda. Porque é que nós propomos? Nós já tínhamos feito esta referência em plenário, não é nenhuma novidade o que estamos aqui a colocar. É que enquanto o regime da renda apoiada, o próprio em si, não está em processo de revisão, que pelo menos se suspenda já estes artigos para que as pessoas não corram o risco de perder as suas habitações e porque não tenham mais aumentos de renda e fiquem a pagar. Agora, nós não propusemos nenhuma iniciativa nova. Nós propusemos esta alteração no âmbito do trabalho de especialidade que está a ser feito no grupo de trabalho. Obviamente que todas as decisões são em comissão, mas, Sr. Presidente, o grupo de trabalho pode avançar com votações indiciárias, aliás, como é feito nos vários grupos de trabalho, e a Comissão pode ratificar, ou não. Coloco aqui algumas dúvidas sobre a eficácia do próprio grupo de trabalho, se depois temos que fazer toda a discussão em Comissão, mais vale assumirmos já que ela é em Comissão e fique resolvida. Estas são algumas dúvidas e foram questões que foram levantadas na última reunião. Para nós, aliás, como acontece em vários momentos, é uma proposta de alteração ao nosso projeto, que nós propomos que pudesse já ser apreciado e votado com este objetivo que eu expliquei aqui, Sr. Presidente, de procurar, era um sinal da Assembleia da República para impedir que, enquanto a lei não é alterada, que não houvesse o risco das pessoas perderem a casa por via do despejo, que algumas já têm, ou então que não tivessem mais aumentos de renda e alguns ainda estariam-se para implementar na terceira fase. Agora, Sr. Presidente, lá está, cada grupo parlamentar toma a decisão que entender em relação a esta iniciativa. Nós não estamos aqui a dizer que todos os grupos parlamentares têm que se votar favoravelmente. O que nós estamos aqui a colocar é, tendo em conta a sua incidência, faz sentido que seja apreciada já, como disse, sem atrasar o restante processo, que nós também queremos que corra com toda a normalidade, e foi isso que nós colocámos na última reunião, e os grupos parlamentares pronunciar-se-ão como entenderem. Não é nenhuma iniciativa nova, não está a ser nada feito que não esteja previsto no regimento e do trabalho normal, em especialidade na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, de facto, sendo uma proposta de alteração ao projeto de lei 108/13, o 108/13 já esteve em plenário, baixou à comissão sem votação. Portanto, aí é uma proposta de alteração a uma coisa que já esteve em plenário. Calma, o 108/13 foi apreciado, baixou à comissão sem votação, o partido proponente propõe uma alteração ao diploma, e propõe uma alteração ao diploma, portanto nós no grupo de trabalho, se isto for aceito como uma proposta de alteração ao diploma, ele já foi apreciado na generalidade, estamos com a incumbência de o apreciar no grupo de trabalho para depois o trazer à 11ª Comissão, julgo que isto não tem dificuldade regimental nenhuma. A dificuldade regimental que se pode colocar, e provavelmente vamos discutir isto na próxima reunião, porque vejo que as pessoas já estamos um pouco, talvez, cansados, a dificuldade regimental que eu tenho neste momento, mas ainda temos tempo de discutir isto em próxima reunião, é muito simples. É que o Partido Comunista também apresentou um projeto de alteração ao regime de renda apoiada, que é o 109, que nunca foi a plenário, que nós estamos a compará-lo no grupo de trabalho, porque é sobre o mesmo assunto, mas esse é que nunca chegou a ir a plenário, nem baixo, quer dizer, baixou à comissão para a apreciação, foi indicada uma relatora, que é a senhora deputada Sandra Pereira, do PSD, foi indicada em janeiro, mas entretanto este não acompanhou o caminho dos outros, só que nós em grupo de trabalho, como ele é objetivamente sobre o mesmo assunto, estamos a trabalhar com ele. Tenho alguma dificuldade em retirar agora o 109 desta comparação, porque senão estamos a mexer, ou eventualmente a tentar mexer no regime jurídico, sabendo que há uma outra iniciativa fora. Portanto, este assunto, não sei como é que se resolve. Podemos não resolvê-lo hoje, pedir à mesa para ver qual é a melhor maneira. Eu não sou jurista, não sou especialista em procedimentos e não quero cometer erros que depois ponham em causa o trabalho que estamos a fazer, que é um trabalho de fundo, sobre as questões de fundo. Portanto, discutimos no trabalho com toda a liberdade sobre as questões de fundo, isso é fundamental. Mas depois, para que a decisão nasça, isto tem que ter um suporte regimental. E, portanto, o meu problema quanto ao 108 estou esclarecida, é uma proposta de alteração à vossa iniciativa, não tenho dificuldade nenhuma em discuti-la nesses termos no grupo de trabalho. Quanto ao 109, estamos a discuti-lo, mas na verdade ele nunca foi a plenário.
Se eu conseguir perceber, o que o grupo parlamentar do PCP pretende é que haja uma inversão de prioridades no grupo de trabalho, que despache, passo a expressão rapidamente, o projeto de lei relativo à suspensão dessas matérias e, portanto, ele venha à comissão e suba a plenário. É isto que pretende, de facto. É isto. Portanto, eu cheguei a pensar que era procurar introduzir uma alteração. Não, mas o que o proponente propõe é precisamente isso. Portanto, é... É difícil nós falarmos pelo proponente. Podemos não estar de acordo com ele, mas que o proponente propõe isso, propõe. Não é? Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, temos dois caminhos. Ou seguimos esta metodologia e, portanto, dividimos a alteração a este regime em dois tempos. Um tempo de urgência e um tempo a seguir. É o caminho que o PCP neste momento está a propor, no meu entendimento, e com fundamento no projeto que apresentou em devido tempo. Devo dizer que, se for assim, do meu ponto de vista como coordenadora, acho que os projetos de resolução devem ser considerados ao mesmo tempo que este pedido de urgência, nomeadamente um projeto de resolução do PS que também defendia um determinado número de decisões de urgência, sem alterar a lei. Isto é uma coisa. Outra coisa é a alteração da lei. Eu penso é que já estamos com o trabalho de alteração da lei bastante adiantado e tenho alguma dificuldade em mudarmos a lei agora por urgência e depois daqui a um mês ou dois ou três estamos a mudar outra vez, mas a Comissão é soberana, o que entenderem.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós não queremos, eu creio que esta questão que o PCP propõe, os partidos políticos já tiveram a proposta. Não se trata de levar uma parte de nenhum projeto a plenário. O que nós propomos é que o projeto, esta alteração que apresentámos, substitua aquilo que apresentámos anteriormente, e é no âmbito do trabalho de especialidade que está a decorrer que nós apresentamos esta alteração. Os grupos parlamentares já conhecem, já, obviamente têm a oportunidade de o apreciar e tomar uma posição em relação a eles. Nós, como me referi, Sr. Presidente, não é a nossa intenção, nós queremos que o processo de alteração à lei prossiga, e eu creio que isto era uma coisa que se resolveria rapidamente, aliás, se houver vontade por parte dos grupos parlamentares, na próxima reunião que está marcada para quarta-feira, pode-se tomar já uma posição indiciária, obviamente, porque tem que vir sempre depois à Comissão para ratificar, sem com isso resvalar no tempo a apreciação da alteração à lei da renda apoiada. Não se trata de alterar um regime, pois depois alterar novamente, tanto que esta alteração que nós propomos é uma suspensão transitória, temporária, enquanto a lei não é alterada, e é somente de alguns artigos, creio que 4 artigos no total, ou seja, nós não fazemos nenhuma alteração, suspendemos a aplicação da lei, as pessoas ficam, no que diz respeito ao cálculo, ao valor da renda, ficam a pagar o que estavam, sem mais aumento, e no que diz respeito ao despejo, o processo, não há andamento dos processos de despejo que estejam em curso, e isto com o objetivo de salvaguardar que as pessoas não perdem a sua habitação. E é só por este período transitório, Sr. Presidente. Veja, porque o que nós pretendemos é que, de facto, que a lei seja alterada, obviamente com critérios justos e que garantam às pessoas o direito à habitação. Mas aqui entramos já na questão de conteúdo, e obviamente que há aspectos aqui em relação ao conteúdo que devem ser apreciados, mas que, da nossa parte, o nosso empenho era neste sentido. Por um lado, a Assembleia poderia, desde já, pelo menos, cessar a injustiça que, da nossa avaliação e da avaliação também dos moradores, da injustiça do atual regime da renda apoiada, somente circunscrito a estes artigos que nós aqui referimos, porque fomos sensíveis a argumentos que vieram para cima da mesa, não haver qualquer tipo de legislação em relação a esta matéria também não nos pareceria positivo, e continuar a desenvolver o trabalho, porque nós consideramos que não há necessidade nenhuma de parar aquilo que já foi iniciado, e podemos, naturalmente, o Grupo de Trabalho continuar a desenvolver o trabalho no que diz respeito à alteração do regime da renda apoiada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Eu peço desculpa, mas de facto não é nada disso que o Partido Comunista acabou de afirmar, não corresponde minimamente à verdade. Vamos lá ver, Susita. Projeto Lei 108. Vamos ver o projeto. Vamos ver o projeto. Ó, Sr. Deputado, não corresponde à verdade. Insisto, não corresponde à verdade o que a senhora diz. Não corresponde à verdade, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, continuar.
Sr. Presidente,
faz favor, continuar. Eu pedia ao favor de criarmos condições para continuarmos a reunião. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr.
Deputado, faz favor.
Sr. Deputado, não é a minha intenção chamar-lhe mentirosa nesse aspecto, e se interpretou dessa forma, também tenho a humildade suficiente para lhe pedir desculpas. Não é a minha intenção. Não é o meu estilo sequer, como deve imaginar. Quando digo que não corresponde à verdade, os factos que invoca não têm tradução na prática. Eu vou-lhe explicar. O que é que nos propunha o projeto de lei 108? Sr. Deputado, eu vou ler o projeto de lei 108, são 4 artigos, alguns até os posso dispensar. Artigo 1º, suspende-se a aplicação do regime do arrendamento apoiado. Ponto final, parágrafo. Basicamente é o 1º artigo. O segundo artigo do mesmo 108 diz o quê? Que sem prejuízo das competências das autarquias locais e das regiões autónomas, o Governo determina através de portaria o valor da renda a aplicar, tendo por base o valor da renda de origem e que vigorará com caráter transitório até à aprovação de um novo regime jurídico de arrendamento apoiado para a habitação. Ponto número 3, o Governo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. E ponto número 4, o artigo número 4, o presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Qual é o texto de substituição da proposta de alteração que vocês fazem? A proposta da alteração que fazem, reparem, é dizer isto. Basicamente é dizer, durante o período suspende-se, e acrescentam agora uma coisa mais. No primeiro é suspendiam a aplicação da lei no seu todo. E, no entanto, para efeitos de apuramento de renda, acrescentavam dois artigos. Um era a dizer que o Governo fixaria por portaria. E acrescentava um terceiro a dizer que isso tinha que ser feito no prazo de 60 dias. Basicamente, este projeto foi 108. O qual é a proposta de alteração que fazem? Dizem, mantém-se, suspende-se na mesma tudo, e aí estamos perfeitamente igual, o artigo 1º é igualzinho ao anterior. Eu posso ler os dois, estão à minha frente. Artigo 1º, fica suspensa a aplicação dos artigos 21, 22 e 23. Tem razão, tem razão. E depois diz, durante o período de suspensão, e acrescenta um segundo artigo, a questão do despejo. E, portanto, quando eu digo que não corresponde à verdade, porque não é uma proposta de alteração, porque vocês o que estão aqui a fazer é o seguinte, vão colocar em discussão, querem que suba a plenário, através da comissão, certamente, a suspensão dos artigos XPTO e não de toda a aplicação do regime que inicialmente tinham em vigor, e suspendam também os despejos. Mas a questão da renda, da fixação da renda, da portaria e da regulamentação mantém no grupo de trabalho. Isto é, vocês vão...
Não, Sr. Deputado, não entendi algo, por favor, não, acabe a intervenção, faz favor. Oh, Sr. Deputado Paulo Santos, peço desculpa, Sr. Deputado.
Esvaziava praticamente aquilo. Esvaziava, não pode ser.
Ah, substituto, ou melhor dizendo, verdadeiramente nós estamos é perante um texto de substituição. Deputada, se é uma proposta... Deputada, dá-me licença. Se a proposta de alteração, então...
Podemos discutir tudo...
Se não diz nesta proposta de alteração que revoga o artigo 2º e o 3º da anterior, eu mantenho-se. Eu peço-lhe imensa desculpa. A senhora deputada, em lado nenhum desta proposta de alteração, diz nós queremos alterar o artigo 1º, queremos o 2º e o 3º que nós tínhamos, revogámos ou eliminámos, se quiser, e o número 4º eliminámos.
Senhores deputados,
isto é uma proposta de alteração.
Senhores deputados,
isto é uma proposta de alteração, afinal, aqui.
Senhores deputados,
tudo será completamente diferente. Se isto for uma proposta de alteração, Senhor Presidente, se é uma proposta de alteração, ou 108, na proposta de alteração tem que dizer exatamente o que quer fazer com os restantes artigos que estão no 108. Elimina-os ou não? Porque se não os eliminar, eles continuam. E aí nós diríamos que estamos aqui a criar um projeto de lei a meio que, portanto, mantém uns artigos lá e mantém outros para plenário. E isso, do nosso ponto de vista, não será possível. Coisa diferente é dizer assim, não, isto é um texto de substituição. Ou seja, aqui o tudo que lá estava, esqueça, e vamos substituir por este que aqui está. O verdadeiro texto de substituição. E o passo a contar só é este texto. E o outro não conta. E aí as consequências já serão
muito
diferentes.
Muito bem. Senhores deputados, é difícil chegarmos hoje a uma conclusão sobre esta matéria. Eu espero que o período da Páscoa nos ilumine e que na próxima reunião da Comissão de Ambiente tomemos uma decisão em definitivo. Entretanto, solicitaremos um parecer. Senhor deputado Paulo Santos, agradecia que me deixasse terminar. Na próxima reunião tomaremos uma decisão sobre esta matéria, pediremos um parecer jurídico também aos serviços sobre esta questão e que será distribuído a toda a Comissão e na próxima reunião teremos condições para resolver esta questão. Está bem? Sr. Deputada Maria Luz Rosinho.
Preciso de me emprestar o microfone. Sr. Presidente, eu sugeria, e porque efetivamente esta matéria, logo que foi apresentada na reunião, no Grupo de Trabalho, suscitou dúvidas. Uma vez que hoje já fizemos esta discussão no sentido de perceber a natureza da proposta que o PCP introduziu para alguns artigos, propunha que amanhã, uma vez que há reunião do grupo de trabalho, que se pudesse ali exatamente. Pronto, que amanhã a gente tente resolver este, encontrar uma solução para este assunto no grupo de trabalho.
Eu faço uma proposta para todos e amanhã vemos em que
muito bem, então, em última instância, a próxima reunião da Comissão apreciará esta questão e decidirá. Senhores deputados, vamos passar à frente uma outra questão em outros assuntos. Portanto, o requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro do Ambiente por causa do setor das águas, que seria amanhã, portanto, foi prejudicado. O grupo parlamentar considerou que esta questão tinha sido ultrapassada com os debates que tinham sido feitos anteriormente e, portanto, não haverá audição. A quarta questão, há uma iniciativa europeia selecionada para escrutínio. O relatório terá que ser apresentado até dia 5 de abril, não é? 5 de abril?
Sim, sim.
Fica a cargo de...
Nós já distribuímos para a urgência.
Foi para o Partido Socialista.
Sim, sim, sim.
Portanto, o Partido Socialista fará o relatório sobre esta iniciativa europeia. Quinta questão.
Qual é a iniciativa? Peço desculpa. Basta-me dizer só o número só da iniciativa europeia para apontar, mais nada.
Comissão Nacional recebeu um diálogo de proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o Regulamento da União Europeia número 994/2010. Por aí fora.
Como? 2016-52.
Muito bem. Dizer-vos também que, de acordo com aquilo que tinha sido visto em reunião de mesa, dirigimos uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República a propor a comemoração do centenário das freguesias, portanto, da criação das freguesias. O Sr. Presidente já nos respondeu, manifestando apreço pela proposta e pediu para que ela fosse mais concretizada e, portanto, iremos fazer esse trabalho e proporemos à Comissão em breve. Mais duas questões, uma sobre o requerimento do PSD para a Comissão Interparlamentar.
Ficou acordado com a mesa, queria ser proposto um convite em vez de criar esta comissão.
Exatamente.
Um convite para a delegação das
Portanto, a mesa da Comissão analisou este requerimento sugere que seja feito um convite à Comissão Parlamentar do Estado Espanhol para poder abordar estas matérias. E, portanto, é evidente que este convite terá que ser feito através do Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, iremos proceder a essa demarche. Finalmente, programa da visita ao Tejo. Foi distribuído aos Srs. Deputados o primeiro esboço desse programa, portanto, que começará precisamente no domingo, dia 3 de abril, às 16h30, com saída de Lisboa, mas que terá a primeira iniciativa Malpica do Tejo, com uma reunião com autarcas de Idanha Velha, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. Exatamente. É isso que eu estava a ver, é Idanha Nova. Está aqui um erro. Idanha Velha já não existe quase.
Existe,
sim, existe, mas não é sede de concelho. Muito bem. Depois, na segunda-feira, teremos várias iniciativas, portanto, que começarão no cais do Lentescais e terminarão ao final do dia com uma reunião com autarcas de Gavião, Nisa e Mação. Na terça-feira, teremos logo de início um briefing com a APA, depois continuaremos as visitas pelo Médio Tejo e terminaremos com uma reunião com autarcas também, precisamente de municípios do Médio Tejo. E, finalmente, no último dia, quarta-feira, começaremos com uma visita em Salvaterra de Magos, depois um programa em Vila Franca de Xira, visita ao local onde se faz a medição dos caudais na Ponte de Muge, tentaremos terminar a visita por volta das 12 horas, no sentido de estarmos no Parlamento às 12h30, até porque há sessão à tarde. O que eu pedi aos senhores deputados era que, se por acaso tiverem alguma questão a colocar desde já, o façam, de modo a que nós na próxima reunião da mesa possamos sedimentar este programa, porque ele precisamos de o fazer até por razões de ordem logística, não é? Até lá, se por acaso for suscitado mais alguma questão, que o façam chegar à Comissão e à mesa urgentemente. Próxima reunião de mesa, em princípio, será quinta-feira, há 8 dias, não é?
Sim.
Portanto, que é dia 31.
Mas ainda há uma reunião de comissão.
Mas temos reunião da comissão terça-feira, dia 29.
Mas se calhar é melhor antecipar a reunião da mesa para este dia.
É uma eventualidade, uma possibilidade. Pois, uma possibilidade. Senhores deputados, querem se pronunciar sobre o programa? A senhora deputada Patrícia.
Senhor Presidente, eu não sei, o programa que eu tenho não corresponde exatamente àquele programa que o Senhor Presidente estava a fazer, ou seja, não está tão discriminado. Ou me escapou o envio desse,
escapou.
É o de dia 8, foi enviado dia 8.
Faz favor, Sr. Deputado Bruno.
Sr. Presidente, era precisamente sobre a mesma matéria, para pedir precisamente a distribuição dessa nova versão, dado que até não só os horários também estão diferentes, como o ordenamento dos dias também, pela versão que eu tenho, não corresponde. E também, se pudessem complementar essa informação, dizendo quais são efetivamente os autarcas que vão estar presentes, os representantes que vão estar das autarquias, eventualmente das associações, também seria benéfico.
A senhora deputada tem razão. Já que tinha sido distribuída esta versão, não foi ainda. Peço desculpa. Peço desculpa. Faz favor.
Portanto, a versão que eu tenho foi distribuída dia 8 de março. Para além disso, o que eu também queria transmitir, já falei com a doutora Isabel, no dia 5 de... na terça-feira, está agendada a audição regimental com o Sr. Ministro da Agricultura na Comissão de Agricultura. Eu soube, ou percebi-me disso na semana passada, fiz o pedido na Comissão para ver se era possível o Sr. Ministro vir na reunião seguinte. Não tenho ainda resposta, não, como é óbvio, não podemos, o Sr. Ministro tem a sua agenda e, portanto, compreendo que isso não seja possível. A informação que nos foi dada foi que esta visita tinha sido organizada já posteriormente à marcação da audição regimental, que eu não me tinha apercebido, eu não tinha as datas, de facto, da vinda do Sr. Ministro cá e, na altura, não avisei. Sendo assim, eu tinha-me inscrito para a dormida de terça para, portanto, de segunda para terça-feira, portanto, eu depois comunico à Comissão, porque se o Sr. Ministro de facto puder alterar a data, eu estarei presente no dia 5, se não, irei depois ter convosco assim que tiver despachado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. É preciso dizer também que os seus deputados eleitos por estes vários círculos serão convidados também a participar na visita, não é? Logo que tínhamos o programa aprovado. Mas a senhora deputada tinha razão, esta versão final, esta versão última não foi distribuída, então eu iria solicitar que fosse distribuída hoje ainda a todos os senhores deputados. É uma versão preliminar, no entanto está já bastante detalhada, e o que eu podia então fazer ao favor era, se os senhores deputados pudessem, se quisessem introduzir alguma alteração, sem, se possível, sem alterar o quadro geral, não é? Porque senão fica difícil voltar a coordenar todas as várias iniciativas, mas se quiserem colocar alguma questão, que o façam também logo que tenham acesso a esta versão final, de modo a que nós na próxima reunião, dia 29, possamos aprová-la em definitivo, está bem? Portanto, faremos a discussão deste programa em definitivo no dia 29. Sr. Deputado.
Eu queria só deixar aqui uma nota que tem a ver com a questão do horário do último dia. Uma vez que se trata de uma visita de barco e está aqui o regresso, portanto, terminar a visita às 11h45, isto prejudica um bocado o que o município de Vila Franca de Gira tinha pensado para receber os deputados. Tinha pensado, desde logo, uma hipótese, ou almoçar peixe do rio, que é sável nesta altura, a bordo, ou numa visita ao edifício sobranceiro ao Rio. Portanto, solicitava ao Sr. Presidente que ainda pudesse reconsiderar que, em vez de sair ao meio-dia, se pudesse, por exemplo, sair à 1 da tarde, e assim pudéssemos ofertar, Vila Franca de Gira pudesse ofertar aos senhores e senhoras deputados o almoço de sábado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Agora uma dúvida, não tinha olhado para o programa. Esta viagem de barco tem início e fim no mesmo? Não. Ou
início na bala do carregado.
Depois a caminhonete vem-nos buscar.
Início. Não, mas é que aqueles que não podem, nomeadamente há vários deputados do PSD que não conseguiram apanhar o autocarro aqui, por simples circunstâncias, está no Congresso. E, portanto, isso nos levantará...
Não, mas isso é no último dia.
Sim, mas o carro já foi. O carro já foi. Eu próprio me terei que deslocar para domingo, para poder chegar, terei que vir do Congresso de carro. Portanto, já não apanhei o autocarro. E é evidente que, depois, na viagem, diríamos assim, de regresso, à medida que nos vamos aproximando de Lisboa...
Mas não era mais fácil ir apanhar o autocarro aqui em Lisboa?
Como é que não? À hora que está prevista... A hora que está prevista, será muito difícil. O Congresso terminará entre, por volta das 2 horas, 2:30 da tarde, até Lisboa.
4:30,
5 horas já daria. Antes disso.
Podemos equacionar isso.
Mas a questão é esta: é a dificuldade, porque depois não poderíamos fazer essa viagem.
Mas eu acho que nós temos de facilitar a vida aos seus deputados do PSD, portanto. Tendo em conta o Congresso e, portanto, poderíamos passar para as 17 horas para garantir que os senhores viessem aqui ter a Lisboa. Acho que era melhor. Está bem, então fazemos desde já isso.
Muito bem, preciso sair.
Em nome do... Só uma última questão, senhores deputados. No âmbito das audições regimentais... Estava prevista uma audição com o Sr. Ministro Adjunto para o mesmo dia em que, entretanto, o PCP marcou as jornadas parlamentares. E, portanto, como é a norma, portanto, nós não teremos trabalhos parlamentares nesse dia. E, portanto, nós solicitámos ao Sr. Ministro Adjunto que marcasse outra data. Essa data possível é 19 de abril. Esta data, 19 de abril, coincide também com algumas audições que o Grupo de Trabalho dos Animais vai fazer. Eu julgo que deveríamos tentar conciliar as duas coisas. Portanto, falar com o Grupo de Trabalho, com o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho dos Animais, ver durante aquelas 2 horas que será a audição com o Sr. Ministro, não houvesse audições no Grupo de Trabalho, de modo a não termos que adiar mais ainda a vinda do Sr. Ministro, do Ministro Adjunto. Se estivessem de acordo, eu trataria disso com... o coordenador do Grupo de Trabalho dos Animais.
Isto deve ser feito com um autocarro, não? Um pequeno autocarro, porque onde lá...
Sim, claro, claro. Ok, muito bem. Pronto, então não havendo mais nada, próxima reunião, dia 29, uma boa Páscoa a todas as senhoras e senhores deputados.